Uma das pautas de hoje são histórias do rádio, da TV, do jornalismo. Egli Vitale, a Babi, hoje no Ponto de Encontro. Bom dia, Egli.
Bom dia, Bicudo. Bom dia aos meninos. Aqui é o Gustavo, Marcos. Isso. Bom dia a toda a comunidade aqui de Uruçanga, né? Por quem eu tenho um carinho, uma gratidão enorme, porque eles foram bem louquinhos, né? De permitirem que uma menina de 17 anos, lá em 1988, fizesse uso desses microfones. Então, é um prazer estar aqui, especialmente com você, né? Mas também com toda a linda Uruçanga. Obrigada pelo convite.
É uma honra recebê-la aqui, porque você tem uma bagagem cheia de experiências, de trabalho também, né? Você foi a primeira apresentadora do Jornal do Almoço aqui no sul do estado, mas eu vou voltar um pouquinho atrás ainda. Como é que começou a tua carreira na imprensa, né? Conte pra gente um pouquinho.
Então, aqui em Uruçanga tem um lugar muito especial no meu coração, porque foi aqui, nesses microfones, né, da Rádio Marconi, que eu tive a oportunidade, o privilégio, a honra, a alegria de iniciar a minha carreira.
A estreia foi aqui.
Foi aqui, eu fui trazida, não posso esquecer de mencioná-lo, né, o Ângelo Moro, que teve a coragem também de me trazer para cá e me apresentar para as pessoas aqui, e foi uma coisa muito louca, porque eu vim numa quinta, eu fiz o teste numa quinta, e na segunda-feira seguinte eu iniciei o programa das 10 ao meio-dia aqui, né? Numa época totalmente diferente do que a gente vive hoje em comunicação, né, Bicudo? Numa época extremamente diferente, onde se comunicava por cartas, né? E pelo telefone convencional, tecnologia zero. Então, eu digo assim, era comunicação raiz mesmo, né? Então, isso acabou fazendo com que a gente aprendesse bastante, mas eu tive o auxílio, o carinho, o apoio de muita gente aqui, sabe?
Eu queria perguntar, inclusive, quem era a equipe naquela época.
Isso, então, eu não vou lembrar de todo mundo, mas os que trabalhavam mais comigo aqui e que foram essenciais, assim, para mim, para o meu início, né? De me dar segurança, de me dizer, ó, Babi, vai por aqui, faz assim... Então, primeiramente, eu quero agradecer ao Luiz Marques, que é o pai do nosso amigo Gustavo, né? E toda a família do Luiz. A família do Luiz Marques me recebeu na sua casa. Eu morava com eles, né? Então, assim, nem todo o dinheiro do mundo seria capaz de pagar o que essa família fez por mim. Me adotou, me acolheu, me recebeu, me cuidou, me protegeu, sabe? Então, a minha gratidão, meu beijo especial a todos eles, né? A Cida, a Rita, as meninas todas, né? Que me receberam aqui de uma maneira muito especial. O Paulinho Cardoso, que era operador na época, né? O Giovanni também, o Miotelo, né? E a família do Giovanni também, a dona Irma, uma querida, né?
Quando você veio para Uruçanga, a Rádio Marconi funcionava no edifício Kennedy.
Isso, esse que tem aqui embaixo aqui, né?
Exatamente.
Era ali totalmente diferente, né? Uma estrutura bem
subia
diferente.
Subia até no terceiro andar.
Não, é verdade.
Dando voltinha naquela escada estreita, né?
Isso, verdade. E lá a gente começou. Então, esses assim que estiveram bem próximos a mim, o Luiz Marques, a família dele, a dona Irma, com o Giovanni, né? Agradecer ao Ângelo Moro, foi ele que possibilitou isso para mim na época. Mas tinha tanta gente especial na época trabalhando ali. Mas eu estou citando esses porque eram os que eu convivia muito de perto. O Jurubeba, nosso querido Jurubeba.
Verdade.
Né? Infelizmente.
Você falou do Luiz Marques, Gustavo Marques está aqui.
Isso.
Né? E você falou do Jurubeba, né?
Uhum.
O nosso diretor hoje é o filho do Jurubeba.
Olha
né?
só que
o André
coisa.
Nickel.
Olha só que coisa incrível. É. Não, o Jurubeba era uma criatura.
Hideraldo
Nickel, né? Trabalhamos juntos também nas rádios em Criciúma, na TV. Na época que eu fui, né? Nós já vamos chegar lá para a RBS. O Jurubeba estava lá conosco também.
Que legal.
É.
Você foi daquela época em que também passaram por aqui o Afonso Martins, o Nelson Spiller e aquela turma toda, né?
É, eu acho que eu cheguei logo em seguida, o Nelson Spiller, eu acho que estava, a minha memória não está lá aquelas coisas, viu? Mas eu cheguei, e logo em seguida que eu cheguei, veio o Beto Silva.
Beto Silva, né? Claro.
Isso. Então, imagina, eu era uma menina, eu tinha 17 anos, hoje eu estou com 51. Ai, gente, socorro, né? Mas era uma equipe extraordinária.
Você não mudou nada, viu?
Ai, ai, ai.
Não
ai,
mudou
as
nada.
As rugas, gente, vocês estão me assistindo aí? As rugas não, já estão.
Está muito jovem. Alô, alô, pessoal que está assistindo aí no YouTube, no Facebook, viu, gente? A Egli Vitali, a Babi, está aqui conosco. A primeira rádio que ela trabalhou foi aqui na Marcon, 17 anos de idade.
17 anos, fazem... 30, faz 34 anos, tava vindo no caminho, a hora que eu estiver falando demais você corta, viu, que eu adoro falar. Quando eu comecei a descer ali, aquele morro que você está vindo ali...
O morro da Ceusa.
Isso, exatamente.
Você viu o sangue, está chegando.
Isso, quando eu cheguei naquele morro aí, sabe aquelas memórias afetivas, eu tenho que cuidar para não chorar agora.
Que à vontade.
Aquelas memórias afetivas lindas. De uma época tão especial para mim, sabe? É, meu pai pagava para eu vir trabalhar. Era uma coisa muito louca. Meu pai foi meu falecido pai, né? Morreu na pandemia. É, mas era o meu maior fã, né? Ele era tipo aquele cara, o pai do Zezé de Camargo e Luciano, né? Ele ia lá e comprava ficha para pedir as músicas. Meu pai ligava para todo mundo e dizia: ah, ouve, a minha filha tá lá na Rádio Marconi. Aí Nova Veneza começou a ouvir a Rádio Marconi, né? Então, a hora que eu fui descendo ali aquele morro, as memórias foram retornando, assim, das pessoas, das festas, dos momentos lindos que a gente teve aqui.
Você é natural da Veneza?
Eu sou natural de São Bento Baixo, Nova Veneza.
Terra boa. Inclusive, estivemos lá semana passada.
Pois é, isso.
A fogueira e tudo
isso,
mais.
Isso, né? A gente até bateu um papo com os meninos aí. E eu vim de lá, inclusive. Saí hoje especialmente de lá para vir aqui te dar essa entrevista.
E foi naquele programa que nasceu o convite para você estar aqui hoje.
Exatamente,
né?
Foi isso.
Muito legal. Se você quiser falar algo da sua vida pessoal, família, enfim, fique à vontade.
Né? Então, Bicudo, eu venho de uma família tradicional italiana, né? Como é aqui em Uruçanga. É nada de muito especial, todo mundo trabalha, todo mundo tem as suas coisas. Eu que, desde cedo, sempre fui muito falante, muito, né, ativa, assim, nas coisas de se comunicar e acabou surgindo essa oportunidade de vir para Uruçanga, né? E daqui, Bicudo, ocorreu o grande convite, né, para minha carreira expandir como expandiu, né? Por conta do sucesso, né, claro, feito aqui. E eu sempre reconheço isso, sempre valorizo isso. Eu sou uma pessoa que valorizo os inícios, independente deles terem sido pequenos, grandes, né? Mas os pequenos inícios ou os inícios são muito importantes para aquilo que a gente se torna, né? E a gente não pode desprezá-los, mas eu tenho um carinho muito especial pelo tempo em que vim aqui e que estive aqui, estive durante um ano, né? Tive o privilégio e a oportunidade de apresentar os shows da festa do vinho daquele ano, né? E foi muito lindo, especial para mim, uma experiência muito linda. E por conta, né, de todo o agito que acabei fazendo naquela época na Rádio Marconi, eu recebi o convite de uma das maiores emissoras de... O grupo, né?
Exato.
RCE TV Rádios, né? Para fazer parte da equipe deles. Então, eu saí daqui. Quando a Rádio Hulha Negra inaugurou em Criciúma, eu fui a primeira comunicadora mulher da Rádio Hulha Negra. Eu fazia um programa das 2 às 5 e lá fiquei, eu acho que uns 10 anos. Não tenho direito o período.
Você começou no rádio antes da Adilamar.
Não.
Na mesma época?
Não, a Adilamar é bem mais velha que eu, né? Ela começou antes de mim, com certeza, né? E incrível ela.
A Adilamar também.
Fantástica.
Famosa, conhecida como Rainha
do
Rádio.
Fantástica, né? Adilamar. Mas é porque na época da rádio, a Adilamar trabalhava na TV Eldorado.
Certo.
Né? Ela não estava no rádio. Então... A gente ficou ali, a gente ficou na equipe, o falecido Zé do Mato, um querido, né?
Zé do Mato.
Aí tinha o Antônio Rosa, vinha o Ortiz, aí vinha eu, das 2 às 5 e das 5 às 7 o Márcio Cardoso. Durante muito tempo ficou essa equipe.
Que time, hein?
É, ficou. Nossa. E a rádio foi um estouro, né? Porque ela se projetou tocando só sertanejo mesmo, né? Que era uma novidade na época, o FM fazer isso, né? Não, não era FM ainda, mas uma rádio tocar o dia inteiro música sertaneja, né? Então foi uma coisa incrível assim, que aconteceu. E a partir dali também surgiram os convites para a TV, para ir para a TV. Só que eu não queria TV, eu queria rádio, porque eu amo rádio. Né? Eu acho o rádio o meio de comunicação mais célebre, incrível que existe, né? E eu neguei durante muito tempo, né, as solicitações, os pedidos do pessoal da TV Eldorado. Abito, tem que fazer reportagem. Abito, tem... Não nasci para isso e tal. Até que chegou um momento que eu fui participando de alguns programas e tal. E o pessoal, Abito, tem que ir para a TV. E eu, não quero. Aí chegou uma hora que não teve mais como, né?
Muita pressão, né?
É.
Que bom. Oi, Bicudo. Meu querido amigo Bicudo, manda um abraço, um beijo para a Babi. O Amarildo de Brida, diz que é um eterno fã da Babi.
O Amarildo era patrocinador do meu programa também. Querido, um beijo para ti, Amarildo. Meu Deus, se eu passar por ele, eu acho que eu não conheço mais, né? Mas um beijo para ti, nossa, que memória incrível. Um beijo para ti, querido, para tua família também.
Bom, o Ângelo Moro trouxe você aqui para a Rádio Marconi, né?
Isso.
E você foi para Criciúma, lá para Ulha Negra, né?
Isso.
Como é que foi estrear na TV Eldorado, no Jornal do Almoço, a primeira apresentadora, né? Naquela época foi o quê? Na década de 90?
Quase? Isso.
Entre final de 80 e 90, né?
O que aconteceu? Em 90, a Rádio Ulha Negra estreou ali, né? E naquele período, a gente estava fazendo muito sucesso na rádio e tal, e como era tudo muito junto, né, Bicudo? A TV e rádio do Grupo RCE eram todas juntas ali. Era a Rádio Ilha Negra.
Na Centenário, né?
Não, lá no Morro ainda.
Era no Morro.
Era no Morro ainda, no Morro da TV. Então, tinha a TV Eldorado, tinha a Rádio Ulha Negra, tinha a Rádio Cidade, na época que hoje é a Atlântida, né? Tinha a... meu Deus, a Rádio Dourado, e aí abriu a 100,7, que hoje é a Som Maior,
certo.
Mas na época, se eu não me engano, abriu com o nome de Rádio Sesc,
não
que eu acabei
Antena
trabalhando...
1?
Não,
ainda
não,
antes da Antena
não,
1,
Não, foi depois. Não, foi antes da Antena 1.
Certo.
Ela abriu como Rádio Sucesso e tal, depois eu fui trabalhar também, enfim, nesse período, o que que aconteceu? Eu acho que foi por volta de 93, 94, eu sou ruim de datas, tá? Ali eu já estava participando, por exemplo, eu era júri no programa, nesses programas que a TV tinha e tal, né? Com o Antônio Rosa, com o Zé do Mato, eu ajudava a fazer a produção desses programas. E o pessoal do jornalismo veio falar comigo, Babi, o Hélio Florentino, na época também, esqueci de citar, querido, trabalhava aqui na época, Babi, vamos tentar ir para a reportagem. Eu não queria. E aí fui um dia fazer um teste, eu nunca vou me esquecer, que a gente foi fazer cobrir um assassinato, se não me engano, lá em Sombrio. E eu fui com outro repórter só para acompanhar, né? Detestei, assim, disse, meu Deus, eu não tenho capacidade para isso, né? Voltei.
A primeira experiência já foi num conteúdo pesado, né?
Assim, mas eu
talvez isso marcou também um pouco.
Não, eu achava aquilo tudo demais para mim.
Ah, ok. Muita responsabilidade.
Eu achava aquilo tudo muito, muito acima da minha competência, né? E eu disse, não quero. Até tentei fazer a reportagem, não quero. Eu sei que isso aconteceu umas 3 ou 4 vezes. E na quarta vez eu disse, não, eu não quero fazer isso. Aí um dia o Hélio Florentino foi na minha casa, à noite, para falar comigo. Babi, vamos, tu tem potencial para isso, né? Tu pode encarar a TV e tal. Eu disse, não quero. Aí no outro dia eu fui trabalhar. E aí o diretor da TV Eldorado, Alessio, me chamou e disse assim, Babi, por que que tu não quer ir para a TV? Eu disse, não, porque eu não tenho competência para isso. Tem sim. Vamos fazer um teste? Não, eu já fiz os testes aqui, não adianta, eu quero ficar no rádio. E ele assim, tá, Babi, Diz para mim, o que, que tu acha que tu poderia fazer na TV, se tu pudesse escolher? Daí, eu bem metida, né? Uhum. Bem metida. Assim, não, eu acho que a única coisa para a qual eu me sairia bem na TV seria apresentar. Daí ele sentou assim, né? Ele assim, apresentar? Eu disse, é, porque eu acho que seria mais simples para mim. Uhum. Então tá, vou te dar um teste. Se tu topar fazer esse teste no sábado, aí nós vamos conversar sobre isso. Aí, sabe o que, que era o teste? Era fazer um programa, não sei se era de 1 ou 2 horas, de venda de carros na TV ao vivo. Tu olha a petulância, os caras eram loucos.
Classificados de automóveis ao vivo.
Eu vou dizer uma coisa para ti, eu fui no embalo do rádio. Uhum. Eu fiz como se eu estivesse no rádio, entendeu? E o que a gente vendeu de carro naquele dia foi uma loucura.
Opa, sabe? Sucesso.
Aí nós terminamos o programa ao vivo, Mico. Olha a responsabilidade. Uma menina de 20 anos, né? Terminou o programa, nós fomos almoçar. E o diretor disse assim, ó, tenho uma notícia para te dar. Você foi muito bem. Segunda-feira tu começa a apresentar o jornal do meio-dia.
Nossa senhora.
É isso aí. Na segunda-feira seguinte eu comecei a apresentar o jornal do meio-dia na TV Eldorado, onde eu acabei ficando, acho que 1 ou 2 anos, em seguida veio a RBS, entendeu? Aí eu disse, pronto, agora estou na rua, né? Agora vem os profi, agora vem os global.
Pois
né?
É.
E toda a equipe com quem eu trabalhava foi demitida.
Caramba.
Ficou só eu. Ficou só eu. Os caras da RBS me chamaram, eu disse assim, ah, mas por que que tu não usa o teu nome? Por que que tu quer que te chame de Babi, teu nome é tão bonito e tal. Eu disse, não, mas eu não gosto, esse nome é muito difícil, as pessoas não sabem pronunciar.
E por que que é Babi, mas não dá nem de chamar de Baby, porque tem dois Bs e o Y no final. Por que que é Babi? Onde nasceu Babi?
Porque em 2002, quando eu saí, final de 2002, eu decidi sair da RBS e eu fui morar na Inglaterra.
Certo.
E na escrita normal ficava Baby, né? Aham. Então eu coloquei mais um B para aí o pessoal não confundir, daí acabou ficando, entendeu? Mas o Babi, na verdade, ele nasceu quando eu tinha 3 meses de idade. Aham. Uma tia minha estava passando uma novela e tal, tal, tal. E tinha uma personagem chamada Babi. Começaram a me chamar de Babi, Babi, Babi.
Pegou.
E aí pegou. Claro, como aquela italianada ia falar Egli, como, né? Cristo, Madonna, né? Como é que ia me chamar de Egli, né? Se ele, a minha mãe e meu pai nunca me chamaram de Egli.
Pois é, esse nome foi a mamãe que escolheu?
Foi o pai.
O pai.
O pai, o pai achou. E ele significa luz, ainda bem, né? Menos mal.
Pô. Legal.
E aí, mas aí o pessoal começou até chamar de Egli um pouco mais depois da TV, né? Mas todo mundo me chama de Babi. Eu mesmo não me apresento como Egli, né? Eu me apresento como Babi, porque é assim que eu me vejo.
Bom, quais foram os principais desafios quando você começou na TV, né? Além de ter que se adaptar, né? Uma câmera, duas, três câmeras na tua frente, aquela questão de posicionamento e tudo mais, né? Se preocupar com dicção, com a roupa, enfim. Né? Como é que foi, assim, os primeiros programas?
Foi assim, é tão estranho porque eu comecei na TV apresentando lá na TV Eldorado e para mim era tudo normal, sabe? Porque não era uma coisa que eu fazia por vaidade, era uma coisa que eu fazia por prazer, sabe? É porque, querendo ou não, a comunicação faz isso com as pessoas, né? Poxa, tu é conhecido. Onde tu vai, todo mundo te vê, todo mundo te conhece e tal. E
porque existe um glamour.
Exatamente.
Você ficou super famosa.
Exatamente.
A TV te projeta com imagem.
Exatamente.
O que é diferente do rádio, né?
Eu já era muito conhecida por causa do rádio, muito conhecida. O meu programa ecoava em Criciúma. Era uma loucura, assim, sabe? E talvez por conta disso também fui convidada, né? Mas para mim era muito natural, não fazia aquilo ali por uma vaidade, não, eu gostava, como eu continuo gostando até hoje. Mas o grande tchan, assim, da diferença da TV foi quando realmente veio a RBS. Aí eu fiquei nervosa, porque daí era um outro padrão, não que na RCE não tivesse, entenda bem, é que era uma outra maneira de se fazer televisão, né? nós saímos assim, de um dia para o outro eu tive que mudar. Eu tive que entender que eu agora fazia parte, eu era apresentadora de jornal de maior audiência de Santa Catarina, né? E eu precisava arrumar cabelo, maquiagem, roupa. Então, tu tinha todo um outro tipo de atitude por conta de quem você estava representando.
Mudou a postura.
Muda, né?
E
aí os ensinos, né? Eu aprendi muito. O que eu sei de jornalismo, se eu sei alguma coisa de jornalismo, eu devo à minha coordenadora da Rede Globo, a Graça Vasques. Aquela mulher, ela teve uma paciência comigo de me ensinar, de dizer, Babi, não é assim, Babi, não vai por aí, Babi, é aqui, tu não precisa fazer isso, sabe? Seja objetivo e direta, tu tá contando uma história, não precisa botar florzinha, porque em televisão não dá para botar florzinha, porque TV é tempo, tu tem que em um minuto saber contar uma história gigantesca, né? Então ela me ensinou muito, e foi um aprendizado incrível, e foi uma experiência maravilhosa. Tinha sábados, Bicudo, que eu tinha cerca de 18, 20 convites para casamento.
Caramba!
Eu não ia nenhum, porque, né, tu vai num... Eu só ia naqueles que eram meus amigos mesmo, mas as pessoas me convidavam, sabe? E isso que eu vivi num tempo que não tinha celular, não tinha rede social, né? Então era muito mais interessante para o público do que hoje.
Era muito mais visceral o negócio, isso, né? Não porque... tinha essa questão do mundo artístico hoje com tanto glamour. Isso. Ou seja, era TV, rádio e só, né?
E só. E por quê? Porque as pessoas não tinham acesso a gente com tanta facilidade. Então, quando tu entrava num restaurante, quando tu ia numa festa, quando tu ia num casamento, meu Deus do céu, era uma loucura.
Os olhares todos para você, né? Né? Olha, aquela da televisão.
Porque as pessoas não tinham essa facilidade de nos ver com frequência, a não ser as pessoas do nosso ambiente, né? Do nosso convívio normal. Hoje em dia, nós estamos aqui batendo um papo, né? Tá todo mundo vendo a gente na internet.
Exato.
Na minha época, não. Na minha época, a pessoa ficava pensando, será que ela é gorda? Será que ela é magra? Será que ela é bonita? Será que ela é feia?
Ela é alta ou baixinha?
Né? Isso.
Eu sempre pensei que o Luiz Carlos Prates fosse um homem alto, atrás da bancada,
isso,
você não vê, né?
Claro.
A gente já o trouxe aqui para uma palestra.
Legal.
E ele é baixinho, né? A TV realmente engana um pouquinho.
É verdade.
Né? Babi, nesses tempos de televisão, né? O que assim mais te marcou com relação a conteúdos anunciados e apresentados, né? Eventos sociais, políticos, o anúncio da morte de alguém importante, uma cobertura que realmente mexeu com você.
Bicudo, a gente fez muita coisa bacana, assim, sim, né? A gente pôde, através do Jornal do Almoço, fomentar muitas coisas interessantes. Então, por exemplo, eu cito a duplicação da BR-101. Foi um trabalho que, na época, nós fizemos com muita intensidade, assim, o Lessa, né? O Adelô Lessa era comentarista político e tal. Então, ele ia muito para Brasília através da RBS para, junto com os políticos da região, pressionar por essa duplicação. Então, eu vejo esse momento como um dos maiores, sabe? Mas tiveram outros tantos, coberturas, a própria cobertura ao vivo que a gente fez muitas vezes aqui, da festa do vinho, que eram coisas incríveis. A gente mobilizava a cidade, toda a cultura local para poder se apresentar. Né?
Eu lembro daquela campanha muito forte, realmente, da duplicação da BR-101, onde o deputado Manuel Mota virou praticamente uma referência nessa campanha.
Isso,
né?
Isso, exatamente, foi ele mesmo, junto conosco. Outra coisa interessante, aí uma coisa muito forte que realmente me impactou, assim, e que foi a minha primeira experiência na Rede Globo, né? De ter colocado um conteúdo na Rede Globo, foi que caiu um avião aqui em Cocal do Sul. E tinha um casal na varanda da casa. O avião caiu no quintal da casa. Morreram o piloto, tinha duas ou três pessoas, não me recordo. Caíram e o casal estava na varanda da casa. Tu já pensou
o trauma?
O trauma, o susto. E eu estava saindo, era final do dia, eu estava saindo da RBS para ir para casa descansar. E aí, pessoal, Babi, vai lá, porque caiu um avião, e tem que ir rapidão, porque nós precisamos botar isso já no jornal Nacional.
Uhum.
E a gente veio, fizemos as imagens, pegamos as informações e o William Bonner abriu o jornal daquele dia com aquela notícia.
Uhum. E você falando ao vivo do local.
E aí foram mais imagens naquele dia, porque não dava tempo, não tinha tempo hábil.
Muito rápido.
Né? Uhum. E, mas com todas as informações que colhi e tal, tal, tal. E também um encontro que eu fiz aí pro o da noite, o do domingo à noite, o Fantástico.
Certo.
De duas irmãs gêmeas. Uma morando aqui e outra morando em Criciúma, mas que há mais de 20... Elas tinham 22 ou 23 anos e elas não se viam.
Impressionante.
E a gente montou toda a história, contamos toda a história, e também foi um dos destaques aí, com reportagem no Fantástico. Foi uma coisa incrível, foi maravilhoso, né? E, na época eu também nem tinha tanto essa dimensão, né?
Uhum.
Mas enfim, e muitas, aí toda semana, né, na Globo News, a gente entrava direto na Globo News. Uhum. Né? Eu tenho dois irmãos, né? Na época, um morava em Bauru, o outro morava em Marília, eles eram gerentes de uma empresa aqui da região, e eles me viam, te vi hoje, por quê? Porque a gente enviava matérias toda semana para a Globo News também. Então foi uma experiência incrível, sem dúvida.
Vou fazer um pequeno intervalo. Quem está conosco hoje é a Babi, a Egli Vitale, natural de São Bento Baixo. Ela fez muito sucesso na TV e no rádio, né? E para nossa alegria, ela começou aqui, né? Foi como se fosse um laboratório, né? E daqui ela deu um voo muito, muito mais alto e aceitou o nosso convite de contar um pouco dessa história de vida, de trabalho, né? No jornalismo, na imprensa. Bem bacana. Intervalo, a gente volta já já. O nosso WhatsApp está liberado aqui, é o 98452-1235. Você assistiu a Babi na TV, TV Eldorado, né? Na RBS, né? Comente, mande um alô aqui também. Eu assisti, não esqueço, né? Muito bacana. Intervalo, voltamos já.